Tô achando graça aqui no ar mesmo. Aí depois ele alega que, ou diz uma coisa ou diz outra. Primeiro ele diz que o problema é que não vai falar porque a Áurea Emanuela, que é a pessoa que podia falar, não ia falar, porque o problema ela diz que o problema não é dela, não é da prefeitura, né? E depois ele diz que o problema foi que ficou em cima particular. Então, ou diz, eu tô dizendo a ele aqui, ou diz uma coisa ou outra, respeito muito o Rodrigo, mas nesse caso aqui, só é dizer, não vai, não dá tempo particular. Diga que a gente se vira, não, vou ver se ela pode falar. Mas a alegação hoje de manhã é que ela não podia porque não é atribuição da prefeitura. Aí é piada pronta, né, Rodrigo? Como é que um negócio desse não é atribuição da prefeitura? Você pode dizer, é atribuição, mas ficou em cima particular e ela não quer falar. Aí eu fico calado me recolho a minha ignorância. Você pode participar pelo telefone, pela internet, pelo zap. Eu estou aqui com o Augusto. Por que há tanta zoada, Augusto? A culpa é de vocês, é da prefeitura, é da CELP, é da Compesa, de quem é a culpa por tanta confusão com o nome de rua em Afogados? Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil Júnior, Michele, Tito, ouvintes da Rádio Pajeú. É uma satisfação mais uma vez estar nessa emissora participando do debate e hoje especificamente para debater essa questão dos endereços dos logradouros de Afogados em Gazeira. Olha, Nil, é uma questão que envolve todos os entes. A Câmara de Vereadores, que é onde tudo começa, que é a aprovação do projeto de lei. Esse projeto de lei depois vira decreto e do decreto vai para a sanção do Executivo, que vira lei. No gabinete do Executivo ele se torna lei, uma lei municipal. Agora, nem sempre esse processo começa corretamente no Poder Legislativo. Existe historicamente um grande número de ruas colocadas ou apelidadas pela CELP, pela Compesa, pelos moradores, e aí há muito trabalho nesse sentido, porque a partir do momento que a rua é apelidada e que ela ganha o status de nome, né, a população começa de tanto chamar, de tanto se popularizar aquele nome, termina pegando mesmo aquele nome ali, embora ele seja
um apelido. Só lá de Jeanette Clare no São Brás, tem a rua, tem travessa, né? Jeanette Clare, uma novelista, não tem relação nenhuma com o bairro, mas pegou o nome.
Pegou, né? Agora, recentemente, resolvemos essa parada aí. Houve uma reunião lá, o vereador Raimundo Lima apresentou um projeto de lei para legalizar o nome de Jeanette Clare. Rua Jeanette Clare, mesmo não tem nada a ver com uma pessoa da nossa cidade, e duas pequenas travessinhas, Travessa 1 e Travessa 2. E nós fomos lá, porque se fosse três ruas com o mesmo nome, era impossível, não pode. Mas como era só era uma rua grande e duas pequeníssimas travessas, aí achamos por bem já legalizar Travessa 1, Jeanette Clare, e Travessa 2, Jeanette Clare, e a rua principal. Só que não é a novelista, Nil. Descobrimos lá que foi uma senhora, uma moradora antiga do bairro,
que era Jeanette Clare,
que homenageou uma amiga, né, uma amiga que faleceu, e o nome dessa amiga dela era Jeanette Clare.
Oxe!
Jeanette Clare.
Olha só, essa eu não sabia.
E aí, quando a CELP chegou, em determinado momento ela contou a história, a CELP chegou, como é o nome dessa rua? Ela disse, não tem nome, mas eu queria que botasse aqui homenagem à minha amiga, que era cozinheira, trabalhou muitos anos comigo, tudo, Jeanette Clare. E aí o pessoal da CELP botou e eles cadastram lá e ficou os papéis da energia vindo com esse nome. Mas para todo efeito, como tinha novelista, a novela na época, tudo, confundiu. Até então nós pensávamos que era novelista, mas não é. É uma homenagem a uma pessoa do bairro que faleceu, a Jeanette Clare.
Uhum.
E aí agora esse projeto está em tramitação na Câmara, deve ser aprovado e vai legalizar, vai oficializar o desejo dos moradores de permanecer esse nome.
Agora, com sua experiência e com base nesse levantamento, onde está o maior erro? Porque a prefeitura, quando recebe esse projeto aprovado, ela não faz o trabalho no devido tempo, é confusão da CELP com a Compesa na hora de também identificar, por exemplo, uma coisa aí para a prefeitura. CELP e Compesa são notificados quando há essa alteração. Onde é que está o maior erro que gera tanta confusão?
No meu ponto de vista, o maior erro é o erro grave é a CELP e Compesa de colocarem nomes aleatoriamente sem base legal. Isso não pode. Tem uma legislação até que proíbe isso. Mas eles ignoram a legislação e colocam, há muitos anos que se coloca esses nomes, para facilitar o cadastro, tanto da CEUP como da Compesa. Inclusive, hoje eu vi um senhor falando aqui, seu Miguel, pela manhã, ele falou que o bairro Planalto não tem nome.
Isso, não tem rua com nome.
Mas eu peguei a planta, eu fui procurado por uma pessoa, peguei a planta de lá, Nil, e o loteamento, ele já está todo com os nomes. Quem fez a planta já colocou todos os nomes, homenageando, sem passar pela Câmara. Já tem nome, todas as ruas já têm nome, sem ignorando o papel da Câmara.
Uhum.
E eu peguei essa planta para tentar legalizar, fazer um projetão, já que tinha os nomes legalizados, de uma vez só, um projetão com os nomes que já constavam na planta lá do Planalto. Só que, como o loteamento está na justiça, tem problema, ele não é registrado ainda na prefeitura, está em processo ainda, eu não posso fazer uma lei quando o loteamento não está totalmente ainda regularizado na prefeitura de Afogados da Ingazeira, porque iria de encontro à legislação. Então, eu estou aguardando que essa pendência do loteamento seja resolvida.
O próprio loteamento está com rula ainda,
danado. Tá. Aí eu não posso fazer uma lei, um projeto de lei de uma coisa que ainda não está legalizado totalmente. Então, mas os nomes já constam na planta do loteamento, todos os nomes lá já têm homenagem. Então, a partir do momento que a Câmara aprova, que vira lei no próprio gabinete do Executivo, eu acredito que o que resolveria o problema seria o Executivo encaminhar a lei para CELP, para Compesa, para os Correios e, fundamentalmente, atualizar o cadastro imobiliário. Que lá na Prefeitura, no setor de tributação, tem uma planta, tem um mapa do município com as ruas, com as plantas do loteamento. Então, se no cadastro do município, que tem os códigos, a partir da aprovação da Câmara e vira lei lá dentro da Prefeitura, essa lei fosse lá para o setor de finanças, do setor de tributação, e dissesse, olha, essa lei foi aprovada, atualiza aí o logradouro, já digitalizar lá, botar o nome da rua e encaminhar para os demais entes, Compesa, CELP, Correios, eu acho que resolveria. Porque mesmo outra atribuição da Prefeitura é a fixação das placas, né? De colocação das placas.
Mesmo que não colocasse a placa... Está faltando dizer que o vereador tem que botar a placa na rua. Por isso que eu queria alguém da Prefeitura aqui para debater.
Mesmo a Prefeitura não colocando a placa, mas se tivesse uma atualização constante no seu cadastro do setor de tributação, o IPTU, o papel da CELP e o papel da Compesa ia ter uma harmonia com esse nome.
Bom, tem gente do telefone,
por aí resolveria.
Tem muito rolo sobre esse negócio de ruim Afogados e precisa unificar o discurso mesmo. Alô, do telefone.
Alô, aqui é Maria de Mundo, da Rua Santa
Cândida,
do São Brás.
São Brás, o que é que há aí no São Brás em relação à rua?
Aqui, a rua no papel da água e da luz é Rua JK, e no IPTU é outro, não, mas eu já me acostumei com esse nome, Rua JK, o povo chega aqui perguntando se meu nome da rua, eu tenho esse nome, porque eu já me acostumei. Ô, Dilson, eu queria fazer uma reclamação.
Diga.
Foi a semana passada, quando você estava viajando no programa de que a vida estava fazendo, seu programa, eu reclamei do calçamento se acabando aqui na entrada da minha rua.
Calçamento se acabando aí na entrada da sua rua?
Sim, não é na rua do lado de baixo também.
Olha, a informação da produção é que o secretário Bombinha pegou a demanda e prometeu encaminhar. Vamos manter contato direto com o Bombinha para lembrá-lo. Eu tenho certeza que se ele se comprometeu, ele vai aí. Tá bom, amiga? Obrigado. Nesse caso dela da rua hoje.
Olha, Nil, eu como presidente da Câmara em 2013, já por conta dessa bagunça geral de nomes de ruas, tentei organizar. Solicitei dos funcionários efetivos da Câmara um levantamento de tudo que se referisse a ruas de Afogados em Gazeira. Infelizmente, o arquivo da Câmara ele não está completo. Muita coisa foi destruído, né? Houve problema de cupim, houve questões de perca, questão de água. E nós só encontramos lá no arquivo da Câmara a partir de 1986. Então, esse catálogo aqui é do levantamento do que tem lá de nome de rua de 86 até os dias atuais, até 2014. Mas eu já estou aqui em mãos com todas as leis de 2015 a 2016, que é para atualizar esse catálogo. Isso aqui são as leis já aprovadas, que ficam a cópia na prefeitura, uhum, né, a original. A prefeitura manda uma para a Câmara e isso a prefeitura tem também. Então, é, nesse catálogo, nessa pesquisa, nós fizemos o possível, esse apanhado. Foi encaminhado para a CELP, Compesa, Correios, Prefeitura, todo esse levantamento para que a Prefeitura pudesse, lá no seu cadastro imobiliário, atualizar os nomes de acordo com as leis. E na JK, como a senhora ligou aí, tem um projeto de lei 342, de 3 de 12 de 2004, um projeto de iniciativa coletiva de todos os vereadores da época, é, que substituiu essas ruas no bairro São Brás. JK1 é Dr. Josino Barbosa de Medeiros, JK2 José Leite de Siqueira, JK3 José Martins Moraes, JK4 Paulo Cerquinha da Fonseca. Então, é, oficialmente essas ruas JK, elas já têm nome legalmente constituído, não são mais JK, já tem nome através de lei. É o mesmo caso daquela senhora que ligou a semana passada aqui para o seu programa, é, reclamando da rua Antônio José de Albuquerque, seu Toreba, lá no bairro da Ponte. É uma rua que foi há muitos anos chamada de Manuel Francisco da Silva. Eu estive lá, como lhe prometi aqui, que iria fazer uma visita, fiz. É, segundo os moradores, Manuel Francisco é o fundador de Afogados em Gazeira, na história de Afogados em Gazeira, o fazendeiro, né, Manuel Francisco da Silva, onde tem ainda familiares dele. E essa rua é antiga, com esse nome, só que não tinha lei, ou não tem lei. E aí houve um projeto de lei em 2004 que nominou essa rua com a rua Antônio José de Albuquerque, seu Toreba, que é a Lei 328. A Lei 328. E os moradores reclamam bastante, já foram à Câmara de Vereadores, porque eles não foram escutados. Nada contra o nome em si, mas como foi realizado o processo de colocação, sem observar que não era desejo dos moradores que alterasse o nome da rua. Aí você me perguntou, e pode mudar? Pode. Um novo projeto de lei pode revogar essa lei 328 e restituir o nome original. Só que é um problema, é uma bronca, porque os familiares de seu Antônio José de Albuquerque com certeza vão ficar magoados, vão ficar chateados de ter sido feito uma homenagem e depois ser desfeita. E os moradores que não foram ouvidos com o seu nome original também estão insatisfeitos, já fizeram um abaixo-assinado, encaminhado para a Câmara de Vereadores, já se pronunciaram na Tribuna Popular, já ligaram aqui para a emissora duas ou três vezes, e aí está um problema para que a gente possa encontrar uma solução. E a alternativa que eu coloco é reunir as famílias, né, e tentar verificar uma maneira de resolver essa questão especificamente da rua Antônio José de Albuquerque.
Alô, do telefone.
Alô.
Pois não, quem fala?
Bom dia, Nil Júnior.
Bom dia.
É Irene Nogueira.
Diz, Irene.
Bom dia, Augusto Martins. É, eu queria perguntar, Augusto, só assim, apenas uma curiosidade que eu tenho há muito tempo. E agora, aproveitando a oportunidade, eu gostaria de perguntar a ele se ele sabe. Se ele não souber, não tem problema, não. Depois ele pesquisa, vê, está na Câmara e ele fala para a gente. É, a rua que eu moro, da minha residência, é Rua Cleto Campeiro. Então, eu gostaria de saber quem foi Cleto Campeiro. Se for um cidadão, se Augusto sabe de alguma coisa. E também, Senador Paulo Guerra, que é a rua da residência do meu pai. A gente gostaria de saber dessas duas coisas. Se ele não souber agora, não tem problema. Depois ele diz, tá?
Olha, a rua Senador Paulo Guerra é uma lei, a lei 128, de 12 de agosto de 94, autoria do vereador Damião Alves dos Santos, que denominou essa rua Senador Paulo Guerra, que se inicia na esquina da Henrique Dias até a linha férrea após o cruzamento da Avenida Artur Padilha. É, o senador Paulo Guerra, um pernambucano, né, família aí de Sérgio Guerra também, da família Guerra, foi senador, como o próprio nome já diz, e muito uma figura política do estado de Pernambuco. Salvo engano, também é governador de Pernambuco, salvo engano. Já Cleto Campelo, a gente pode pesquisar aí na internet, Nil, quem foi a figura do Cleto Campelo. Deve ser uma figura assim a nível de Pernambuco também, uma homenagem a uma figura não de Afogados, mas de Pernambuco, né? Colocando aí na internet e a gente vai ter algum resultado sobre quem foi Cleto Campelo. E a senador Paulo Guerra nós encontramos, tem aqui no catálogo, já Cleto Campelo nós não encontramos a lei que denominou, como tem outros, a Manuel Borba não tem lei, a 15 de novembro, a Rio Branco, né? A Henrique Dias, essas ruas mais antigas, nós não encontramos a lei. Como eu disse, o nosso arquivo, infelizmente, não tem, desde o início da Câmara, nós só temos de 86 para cá.
Igor, como é esse critério dos vereadores de escolha de nome de rua, de homenagem? Isso é a família que procura? Vocês procuram a rua para debater com os moradores se eles querem mesmo aquele nome, para não causar constrangimento à família do homenageado? Como é que funciona isso na Câmara? Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil, bom dia, Michele, Tito, aos ouvintes da Rádio Pajeú. Nil, a gente, nessa legislatura, a gente firmou um compromisso de ter o cuidado de, quando for apresentar nome de rua, né, nome, projeto de lei que denomina alguma via do nosso município, a gente ter o cuidado de levar em anexo o abaixo-assinado com os moradores da rua. Visto que esses problemas de mudança de nome de rua, nome de posto de saúde, muitas vezes a comunidade não é consultada, vários projetos de lei foram aprovados lá no Poder Legislativo, a comunidade não sabe, não tinha conhecimento, e quando toma conhecimento se chateia porque não foi consultada. Então, a gente estabeleceu isso como critério nessa legislatura, de todos os projetos que a gente for fazer em relação a nome de rua, constar o abaixo-assinado, que é, obviamente, é o aval da comunidade para que o nome daquela rua seja denominado. Você até citou aqui, por exemplo, eu estava aqui prestando atenção no debate em relação a Janete Clé, lá do Sombrais, e a gente discutiu essa rua, discutiu o nome dessa rua por 3 ou 4 sessões lá na Câmara. Fomos até a Janete Clé, fizemos uma reunião com os moradores lá, e apesar de Janete Clé, que a gente imaginava ser a novelista, não ter nada a ver com Afogados, com a história de Afogados, mas esse era o desejo que os moradores tinham da permanência desse nome. Para nossa feliz surpresa, quando a gente foi na rua, a Janete Clé, que a gente imaginava que fosse a novelista, não é ela, é uma moradora que foi, inclusive, que morou na rua também, e foi uma homenagem para alguém aqui do nosso município. Então, assim, a gente tem que legislar ouvindo o povo, não pode ser diferente. Nome de rua, nome de unidade básica de saúde, principalmente nos bairros, né, onde a gente tem uma maior concentração de pessoas, a gente tem que ter esse cuidado de ouvir. Eu apresentei poucos projetos de lei denominando rua, já por causa dessa dificuldade que a gente encontra, de muitas vezes uns moradores querer um nome e outros moradores querer outro nome, mas tem que se chegar a um consenso, e é dever do legislador, é dever do vereador escutar a população antes de denominar qualquer rua aqui do nosso município.
Pois não, Augusto.
Tem a resposta de Irene aqui.
Vamos tentar. Pois não.
A pesquisa rápida aqui, Irene Nogueira, lhe respondendo, amiga. Cleto Campelo foi um militar, ligado ao tenentismo, em 1926, ele formou um grupo de militares e se juntou à coluna Prestes. Né? Ele foi aliado de Prestes naquele movimento de 1926, onde a coluna Prestes andou o Brasil todo. Né? Em Pernambuco, Cleto Campelo foi um desses líderes. E, por esse destaque, acredito, o nome deve ter surgido aqui em Afogados em Gazeira também.
Flávio, tem gente do telefone. Alô, do telefone.
Alô, bom dia.
Bom dia.
Bruno de Sobreira.
Quem?
Bruno de Sobreira.
Diga, Bruna.
Porque a rua que a gente mora tem quatro travessas do Dom José, mas agora é a última. Aí na conta de luz vem Travessa do Dom José e na conta de água vem Rua do Pôr do Sol. Pois aí é. Eu gostaria de sugerir para trocar o nome dessa rua e colocar Rua da Poeira, já que a gente aqui vive na poeira e não vem nenhum benefício aqui pra gente. O bombinho ficou de vir aqui, até agora não veio, pra gente ver que a gente quer um benefício na nossa rua. A gente paga IPTU.
Mas o nome mais usado aí é qual?
Travessa Dom José.
Travessa Dom José. São quatro travessas com o mesmo nome.
Quatro travessas com o mesmo nome. E aqui é a última.
Uhum.
Aí fica essa confusão.
Então, mas aí prefeitura e Compesa tem um nome, Celpe é outro.
Isso.
Augusto, isso é Travessa Dom José no Sobreira.
Sobreira.
A gente quer saber como é que a gente faz, porque fica confuso o endereço da gente desse jeito.
A minha dúvida, e desculpe minha, eu não sei se é minha ignorância, mas a percepção que eu tenho é que essas questões, essa unificação de discurso deveria ser discutida a partir do momento que a prefeitura regulamenta os nomes com esses outros entes aí, com a Compesa, com a CELP, não é? Não é a Câmara, por isso que eu estava querendo ouvir a prefeitura. Me parece que não é a Câmara que tem que fazer esse alerta, mas é muito problema assim. Aqui no Sobreira, minha rua tem três nomes, Compesa, CELP e outro, no cadastro do postinho. Muitas vezes a correspondência não chega ou chega na outra rua. A Flávia, dizendo que mora na rua Nelson Alves de Souza, no Sobreira, e o começo da rua ainda é centro e o resto é Sobreira. Queria saber por que o nome da rua é o mesmo. Mas nesse caso, Flávio, eu acho que até facilita, não sei. Acho que facilita.
Nelson Alves de Souza?
Isso. Que é uma só, né?
Rua Nelson Alves de Souza é o pastor Nelson. Artéria que se inicia na residência do senhor Duval Queiroz Silva, nas proximidades do antigo Curral do Gado, e terminará na rua Pedro Belo, no alto do Sobreira.
Isso, depois da Flávia, lá onde ela mora, pega Pedro Belo, lá no Sobreira. Vocês têm muito problema com essa questão, Igor? A população procura muito para reclamar, não?
Muito mesmo. Eu acho que é o problema histórico mais que a gente recebe maior número de reclamações, Nil. Porque, e aí eu quero concordar com a opinião do companheiro Augusto Martins em relação à questão dessa desorganização. A CELP bota um nome, a Compesa bota outro. E isso é inevitável, uma falha também, eu acredito, nesse setor de cadastro da prefeitura, que deveria fazer um comunicado para a CELP, Correios e Compesa em relação a esses nomes de rua, porque a lei fica, né, decretada pelo prefeito e fica no setor de cadastro da prefeitura. Eu não sei como vem sendo feito esse trabalho, mas há muita dificuldade, porque são muitos endereços que tem uma rua com dois, três nomes. Isso infelizmente, é normal no nosso município. Se você, e eu quero aqui parabenizar esse trabalho que Augusto fez, a gente elogiou e é um trabalho que facilitou muito o nosso trabalho lá enquanto vereadores, mas existem ainda muitas ruas que existe a lei, só que a Compesa e a CELP continuam chamando por apelido. Você tem uma ideia, eu moro em uma rua no bairro São Francisco que ela tem um nome desde 96, e na minha conta de água e luz ainda vinha por apelido. Eu tive que ir lá apresentar a cópia da lei para eles poderem mudar. E aí foi mudado quando eu apresentei a cópia da lei. Mas Quer dizer, o cidadão muitas vezes não tem ação, o cidadão muitas vezes não tem o acesso à lei, como eu tive, para poder chegar lá e assim, na verdade, falta é uma falha de comunicação que eu acho que existe aí em relação à Compesa, à CELP e aos Correios, porque o problema é recorrente, não para. E quanto mais o município cresce, vão se criando loteamentos, a gente vê esse exemplo do loteamento Planalto, que aí já tem outro agravante, que o loteamento ainda não é registrado na prefeitura porque é irregular, mas já tem nome de rua, porque os moradores, quando foram fazer o loteamento, também já botaram nome de rua sem passar a lei na Câmara e fica essa bagunça. Aí quando a Câmara vai e oficializa, aí às vezes o morador se chateia porque não queria aquele nome, porque não sabia nem que era aquele nome e fica essa confusão danada.
Ajudaria muito se... Eu vou dar um... Tem hora que eu me sobe uma agonia quando eu escuto determinadas coisas, aqui estou com dois vereadores dizendo que a prefeitura tem um papel importante nisso, não vejo problema nenhum em reconhecer isso. Por exemplo, eu, sendo a doutora Áurea Emanuela e a equipe da prefeitura que cuida disso, porque não é o vereador que vai aprova o nome da rua, não é o vereador que vai pôr a placa na rua, isso cabe à prefeitura, e não é só isso. Bastava pegar esse documento de Augusto, levar a CELP e a Compesa, marca uma reunião para formar um GT aí, para regular, se andar com isso aqui, você já resolve 70% do problema. 70%. 70%. Está claro isso, eu estou falando grego aqui. Alô, do telefone.
Alô.
Quem é?
É Leo Alves do São Brás.
Diga, amiga.
É sobre essa rua aqui também no São Brás. Tem a Capitão Arruda aqui, logo no comecinho do São Brás, que é a da Igreja Adventista. E vai ter outra rua lá na igrejinha. Aí a da igrejinha, né, que estava calçando tudinho, a gente pensava que era essa daqui. Um verdadeiro desastre essa aqui embaixo. Aí ficou duas ruas num bairro só.
Pois é.
É, Capitão Arruda, uma delas, a que está sendo calçada, já deixou de ser Capitão Arruda. Houve um projeto de lei recentemente do vereador Antônio Franklin e essa rua agora foi aprovada Sargento Paulo. Deixou de ser Capitão Arruda, até porque Capitão Arruda é vivo, não pode, a lei proíbe
não pode dar nomes
não. Pessoas vivas, não pode. Mas o povo começou a chamar Capitão Arruda, que foi um dos fundadores do Clube Campestre de Afogados da Engazeira. E agora, eu acho que o ano passado, o Franklin apresentou um projeto de lei, e já virou lei, né, já é lei, Sargento Paulo. Foi esse ano, né? Então... Se tem outra Capitão Arruda, a gente desconhece. Pronto, está aqui. A Lei 590 de 2015, de 10 de março de 2015, denomina a rua sem denominação 205, segunda rua por trás da Igreja do São Brás, conhecida popularmente por Rua Capitão Arruda, de Rua Paulo Moraes de Souza, Sargento Paulo. Então, se tem outra Capitão Arruda, a gente desconhece e precisa também ser
tá errado,
organizado.
Também,
né?
Não pode homenagear, isso é uma lei federal, inclusive, Nil. A gente não pode, de forma alguma, colocar nome de logradouro com pessoas que ainda estão em vida, né?
Certamente o Capitão Arruda não vai querer receber nome, dar nome a essa rua nem tão cedo.
Nem tão cedo. Olha, Nil, eu achei o Dom José da Silva aqui. O Dom José da Silva é a Lei 410, de 15 de 6 de 2007, projeto do vereador Luiz Gonzaga da Silva, na época, projeto de Lei 06 de 2007. É uma rua que se inicia na Pedro Francisco Belo, e vai até a Valdeci Xavier de Menezes, ligando os bairros Sobreira e São Brás.
Agora,
é uma rua que passa uma... Aí tem essas travessas, como as a travessas falou. Aí, né?
Já deve ter nome, inclusive, essas travessas.
As travessinhas eu não achei os nomes aqui, mas...
Aqui a Yara, tem gente no telefone, a Yara dizendo, o certo cadastrado da prefeitura é a Genô Marques, está falando de outra rua aqui. A rua tem três nomes. Na conta de energia vem Travessa Alto Zé Brasil, ainda há quem chama de Travessa Antônio Vidal, nada a ver... E queria solicitar placa para a rua, por trás da Espire, não tem placa lá. Então, é isso que a gente quer ouvir da prefeitura. Alô, do telefone.
Alô.
Quem é?
É Salete Porfírio.
Salete, diga lá.
É que eu moro aqui na Coab, né? Desde rua 16, só que não tem placa nenhuma. Só que um lado é Sobreira e do outro é Coab. Eu moro na parte da Coab. Só que a CELP vem na rua com o endereço Rua 16. E a Contesa vem com o nome da rua Berta Selle.
Uhum.
É, muitas vezes já vê aqui correspondência e ele fica sem encontrar, né? Não sabe se é Berta Selle ou se é Rua 16. Aí a confusão é grande. Aí tem que ver o que fazer, se tem que colocar a placa com da Rua 16 ou... Não sei, alguma
tem
coisa...
Tem placa na rua, não?
Porque aqui é muita confusão.
Não tem placa?
Não tem placa.
Tem que ter a placa, né?
Rua 16.
É, Rua 16.
É, Rua 16.
É curioso esse negócio da Coab, porque as ruas são todas numeradas, mas na Câmara tem... Essas ruas têm nomes que não são números. Por exemplo, se eu quiser ir na casa de alguém, eu vou dizer, eu moro na Rua 5, na Rua 4, na Coab, sempre
aqui,
foi assim.
Aqui na Coab, Nil, desculpa aí. Uhum. É... Tem uma lei que substituiu as ruas de 1 a 14, não tem a 16.
Isso, exatamente.
É, de 1 a 14 na Coab, aí passam a ser denominadas. Aí tem aqui a denominação de 1 a 14. Agora a 16...
A 16 não entrou no bojo,
não,
né?
Não, não entrou.
Pois é, então, de 1 a 14, o que e a Áurea Manoela, a produção está dizendo que ela vai decidir, vai falar para o telefone. Ótimo. É, faz um GT que trabalha essa questão das ruas... Primeiro, botar placa, muito relato de rua sem placa. Segundo, não adianta só formalizar, na minha opinião, para o papel. E aí a Áurea certamente está falando com a produção que isso está sendo feito. Vamos ouvir a posição da prefeitura sobre isso. É ir ao formar um grupo de trabalho, aí pode chamar a Câmara para participar, o Augusto, o Igor e outros nomes, para unificar, ver onde é que tem placa. A placa está certa, está ok, está resolvido. Onde é que tem rua sem placa? Está sem a placa, vamos resolver, vamos botar a placa na rua.
E além da placa, a lei, né, Nil?
A lei embaixo, especificando qual é a lei que dá nome exatamente, àquela rua. Exatamente. A rua está com três nomes, é um na prefeitura, um na CELP e na Compesa. Aí é um GT com CELP e Compesa, com esse documento aí, com as outras que vão chegando. E olha, vocês estão soltando aqui fora do caco, vamos lá. Vocês estão dizendo que essa rua se chama José, o nome dessa rua é Maria... E vamos resolver isso aí. Onde é que vocês abrem o sistema de vocês para resolver isso? E resolver. E tentar minimizar a dor de cabeça dos moradores. Desde a semana passada, eu estou falando desse assunto aqui. Desde a semana passada. Inclusive, o Augusto entrou no ar semana passada, porque estava ouvindo. A prefeitura também acompanha. Então, desde a semana passada que eu estou falando. E com porta-voz de vários ouvintes que começaram a ligar a partir daquele problema da rua do Toreba. Lembra, né, Augusto?
Lembro.
Ali começou a chover ligação... E a gente viu a necessidade, e eu venho dizendo desde a semana passada que essa semana ia fazer um debate sobre isso, envolvendo Prefeitura, Câmara e buscando esses órgãos aí. Alô do telefone.
Alô, Nil Júnior, bom dia.
Bom dia, quem é?
Meu nome é Elton Nogueira.
Amigo Elton, diga lá.
É, Nil, quero levantar um ponto nesse debate muito importante, estou ouvindo aqui na minha casa. É, quero dizer que sou policial militar.
Pois não.
E quero levantar um ponto, a questão da serviço de emergência. Veja só. Muitas das vezes, pois nós estamos empenhados para atender uma certa ocorrência e chegando lá não tem placa, números na casa não tem, as pessoas às vezes ligam com medo, não tem muita informação, às vezes com medo, às vezes até questão de crédito no celular, todas essas situações que ocorrem. O que acontece? A gente, quanto polícia, fica, talvez passa em frente à casa onde está acontecendo o crime, e às vezes deixa de atender o serviço de prioridade por não ter uma identificação na rua, por não ter um número na casa, muitas das vezes. Tá entendendo?
Uhum.
Aí, exemplo, nós temos que considerar que, exemplo, nós temos policiais que não são da região. Eu, particularmente, eu tive cuidado, e como eu já trabalho praticamente há 12 anos aqui na nossa cidade, sou daqui,
claro.
Eu tenho cuidado de pegar a planta da cidade, né, o nome das ruas, e decorar as principais. Quando se fala o nome de uma rua, eu particularmente já tenho. Mas tem que se entender que existem outros companheiros que vêm de outras regiões que não têm mapeada os bairros, as ruas na mente.
Uhum.
E fica difícil, às vezes, fechar um atendimento nesse sentido. Temos que considerar ter um serviço de corpo de bombeiros agora também, né? Que também presta por demais, tem uma informação... É uma informação privilegiada para a gente.
Claro.
Para que até que a gente possa atender um serviço assim de emergência com mais rapidez. Muitas das vezes o crime está acontecendo calado dentro de casa. A gente só pode saber realmente alguma questão Maria da Penha, que é mais comum. A gente tem que bater na porta e às vezes deixa de bater porque não tem o nome da rua muito menos às vezes tem até a numeração. Os moradores não colocam nem a numeração. Uhum. Aí eu acho que é um outro ponto importantíssimo para ser levantado aí nesse debate, e a importância que tem que se ter das placas nas ruas. É muito importante ver esse ponto aí também, Nil.
Claro, é isso que a gente está discutindo. Bom, vou ter que chamar o intervalo, põe no Augusto.
Não, Nil, a ouvinte que ligou aí sobre a agenda, o Marques da Silva, encontrei aqui também, é uma travessa. E inicia-se na rua Antônio Barbosa, após a rua Antônio Vidal de Freitas, seguindo em direção ao Colégio Monsenhor Antônio de Pádua Santos. É um projeto de lei na época de autoria da vereadora Ana Maria Santos, número 596, e a lei 164, de 25 de outubro de 96. Uhum. Eu estou achando que é aquela travessa, aquela primeira ali, quando você dobra para pegar a rua do Monsenhor, né, que hoje é uma escola de referência. Travessinha pequena ali.
Mas o exemplo, né,
Igor, Marques da Silva,
desse policial, mostra como é importante ter uma cidade bem sinalizada, com suas ruas todas emplacadas direitinho. Na situação de emergência, o bombeiro não vai achar a rua porque não tem placa, ou porque vai ficar fazendo boca a boca. Onde é que a rua está? Ó, tem uma pessoa morrendo ali, eu estou precisando chegar. Né? Então, por isso que esse debate é importante, e todos são... tem sua parcela de responsabilidade, a Câmara tem, já vi muito debate sobre, com críticas, inclusive, eventuais à Câmara por conta disso. Acho que ela deu um passo importantíssimo, Augusto, com esse documento, e precisamos evoluir e unificar o discurso, né? A partir de exemplos como esse, né?
É verdade, é por aí. É uma discussão coletiva, né? E essa sugestão sua é uma sugestão interessante. A gente, de fato, tem que criar um grupo de trabalho que envolva Câmara, Compesa, Prefeitura, CELP, todos os órgãos que trabalham diretamente nas ruas do nosso município, para que a gente possa, com posse desse documento, inclusive, eu também vou sugerir ao presidente atual, Franklin, que no final dessa legislatura faça uma atualização, né?
Claro.
Porque essa foi até a legislatura do companheiro Augusto Martins, para que a gente, a cada 2 anos, possa produzir um material desse, porque... várias leis são aprovadas, vários projetos de lei são aprovados dando nome de ruas em 2 anos naquele poder legislativo.
E olha, eu fiquei impressionado semana passada de como esse assunto chama a atenção da população. O que a gente já falou até agora, eu não li metade dos posicionamentos que chegaram questionando rua sem placa, rua com mais de um nome, dificuldade de unificação do discurso entre prefeitura, CELP e Compesa. Daqui a pouco vamos ouvir a responsável por esse setor na prefeitura, uma das responsáveis, que é a doutora Áurea Manuela, vai falar com a gente. Vamos buscar ouvir CELP e Compesa também, viu, produção? Após o intervalo. Muito bem, voltamos aqui no segundo bloco do debate. Eu estou por telefone com a doutora Áurea Manuela, ela é advogada do setor jurídico, da Procuradoria da Prefeitura de Afogados da Ingazeira. Doutora Áurea, veja, o nosso debate hoje é sobre as ruas, o tema é Pelas Ruas Que Andei, pegando o mote naquela música do Alceu Valença, porque há muita divergência de nomes de ruas, inclusive de projetos aprovados pela Câmara e sancionados pelo Executivo, entre a nomenclatura que a Prefeitura dá, que a CELP dá, que a Compesa coloca. Há também muitos questionamentos de ruas que não têm placas em Afogados, os ouvintes estão relatando isso. Agora, me passaram a senhora, que é do setor jurídico. Nesse debate, qual é a atribuição do setor jurídico? Bom dia.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, ouvinte da Rádio Pajéu. Bem, Nil, veja só. Primeiro, cumpre esclarecer o seguinte. Compete ao Executivo, uma vez provocado pelo Legislativo, sancionar os decretos nominando as ruas da cidade. É isso que temos feito. Agora, é um trabalho de longo e médio prazo. Por que, Nil? Porque essa desorganização na cidade, ela já remete a muitos anos. Não é uma coisa de agora, não é uma coisa da atual gestão, da gestão passada, é uma coisa de muitos anos. E Afogados, graças a Deus, é uma cidade que vem crescendo, vem se desenvolvendo, e no desenvolvimento também existem os seus complicadores. E esse é um desses complicadores. Mas o que é que acontece? A prefeitura do município, a prefeitura de Afogados da Ingazeira, nós já colocamos placas em mais de 100 ruas. Né? Uma média de 100 ruas já estão com placas bem identificadas, me perdoe. E fora isso, nós já identificamos mais de 70 ruas e estamos providenciando a sinalização de acordo com a normatização da Câmara de Vereadores.
Certo.
Esse é um trabalho que é um trabalho paulatino, é um trabalho que ele não se desenvolve de uma hora para outra. Por quê? Porque existem outros fatores que precisam ser observados também. É, nossa gestão é democrática, então existem algumas coisas que, por ser uma gestão democrática, nós não podemos impor. Por exemplo, às vezes a Câmara manda o decreto para cá, a gente sanciona, e quando vai colocar a placa na rua, os vereadores não, os populares, a população, não aceitam a designação. Então se começa um debate, se começa um trabalho de conscientização para ver o que vai ser feito diante daquela situação. Então, fora a questão do crescimento da cidade, do desenvolvimento da cidade, tem essas questões culturais também. Às vezes nós colocamos um nome numa rua, mas que a população já se acostumou há muitos anos a chamar por outro nome, por outra designação, já conhece por outra designação. Então nós não vamos mais colocamos a placa à força, não. Aí a gente vai fazer um trabalho de convencimento, de conversa com os cidadãos daquela localidade, para aí, a partir daí, colocar ou não a placa, enviar, conversar com os vereadores para que possa ser feita a alteração. Mas é um trabalho, como disse e ratifico agora, é um trabalho paulatino. Que tem que ser feito em conjunto, deve continuar sendo feito em conjunto com a Câmara, que é a nossa parceira, e com os demais órgãos, CELP, Compesa.
Mas, doutora Áurea, veja, quando a senhora coloca isso, a senhora pode estar subliminarmente dizendo que o prefeito erra ao sancionar uma lei dessa, porque a lei vem da Câmara, vai para o prefeito e ele sanciona. Então não é melhor ele esperar e fazer a consulta antes de sancionar, porque depois que sanciona, vira lei e a prefeitura ou prevarica ou está incorrendo em erro quando não coloca a placa.
Longe disso. A prefeitura ela tem colocado as placas. Eu falei anteriormente que nós já colocamos mais de 100 placas, já identificamos mais de 70 ruas, porque existe sim duplicidade, existem muitas duplicidades e não há prevaricação nenhuma, muito pelo contrário. Nós respeitamos a competência da Câmara quando a Câmara nos envia um projeto de lei. Quando a Câmara nos envia um decreto, me perdoe, nós respeitamos a competência do Poder Legislativo e sancionamos o decreto. Agora, o que eu estou colocando a você é que a população nem sempre aceita aquele nome de rua. Então, se tiver de fazer um trabalho prévio, como a competência inicial não é nossa, então compete aos amigos vereadores estarem identificando essas questões junto à população, antes de enviarem o decreto para a Câmara, porque a iniciativa não pertence ao Executivo, a iniciativa é do Legislativo.
Mas o Executivo tem a prerrogativa de sancionar ou de devolver para a Câmara, não?
Nós sancionamos, e quando há alguma nuance como essa, nós voltamos e conversamos com os colegas vereadores para ver o que pode ser feito.
Agora veja, está correta a sua leitura de que é um problema histórico e em nenhum momento eu tenho plena ciência disso. Agora, a Câmara de Vereadores fez um levantamento, eu estou aqui com um documento que a Prefeitura também tem, que foi realizado pela Câmara no biênio 2013-2014, com identificação de ruas, bairros e prédios públicos do município. Por que ainda não se formou e não seria interessante se formar um GT, um grupo de trabalho envolvendo Câmara, Prefeitura, Compesa, CELP e Correios para unificar, para fazer um mutirão de unificação? Porque às vezes a Prefeitura sanciona o que a Câmara aprovou, isso não é comunicado à Compesa, à CELP, a rua fica com três nomes e há muitas reclamações nesse sentido. A senhora não acha que caberia um grupo de trabalho para tentar pelo menos diminuir esse déficit que ainda existe?
Sim, Júnior, você está correto na sua colocação. Isso tem sido um esforço interno, né, da gestão. Primeiro nós estamos fazendo levantamento, identificando essas ruas, identificando essas questões de duplicidade, que de fato existem muitas. E em um segundo momento, faremos isso, iremos nos reunir com os demais órgãos, Correios, CELP e Compesa, isso já é algo que está sendo discutido internamente, para que a gente possa, sim, falar uma mesma linguagem e em razão disso, acabar com essas duplicidades no sentido de favorecer a população com relação a esse tema. Mas pra é gente... uma discussão interna, nós estamos adequando as coisas internamente, fazendo levantamento para ver onde é que está errado, onde é que tem rua duplicada, com duplicidade, com nome dúplice, e em seguida estenderemos essa conversa aos demais órgãos, às demais repartições, para que possamos unificar essa questão e tentar, pelo menos, minimizar um problema que não é de hoje, vem de muitos anos.
Claro, exato. Para a gente fechar, quem tiver, o morador que tiver esse tipo de problema, quem ele, quando a rua tem mais de um nome, o ideal é procurar quem? Ele tem que procurar CELP, Compesa e Prefeitura antes desse trabalho de mutirão que a senhora está sinalizando que vai fazer? Qual é a indicação para o cidadão?
Nil, é como eu te falei anteriormente, a competência é do Poder Legislativo em parceria com o Poder Executivo. O Poder Legislativo nos traz, nós sancionamos, e esse é o nome oficial da rua. É, Compesa, Correios, não tem competência, que eu falo legislativa,
claro,
para nominar a rua. A competência é do Poder Legislativo juntamente com o Poder Executivo. Então, o nome da rua é aquele que é sancionado pelo Poder Executivo.
Tudo bem, mas aí esses órgãos têm a obrigação de se adequar a essa alteração.
Exatamente, é isso, Nil. A nossa preocupação nesse segundo momento de discussão e de debate é levar essas questões a esses órgãos para que eles se adequem e passem a colocar os nomes das ruas de acordo com a legislação municipal, de acordo com aquilo que é aprovado, que é sancionado pelo Poder Executivo.
Doutora Áurea Manuela, muito obrigado por seus esclarecimentos muito importantes aqui no programa. Muito obrigado.
Eu que agradeço.
Está provado porque é importante a participação da Prefeitura e provado porque a Prefeitura tem atribuição nessa questão e está dizendo, inclusive sinalizando positivamente, me anima muito essa informação de que a Prefeitura estuda, sim, a realização desse grupo de trabalho. Né? Você está à disposição, né, Augusto, você e Igor também, de participarem, né?
Estou pronto. Pronto para ajudar, para participar dessa discussão e tenho certeza que outros colegas vereadores, o próprio Augusto e outros também estão dispostos a gente ajudar nessa discussão.
Porque até aqui, Augusto, esse documento que você elaborou é uma etapa. Quando se conseguir um avanço desse num grupo de trabalho e se unificar, isso vai ser a consolidação desse embrião aqui que você colocou quando presidente, né?
Com certeza, Nil. Esse é um trabalho, foi um trabalho de pesquisa visando ajudar a contribuir com o município na organização dos endereços, porque o endereço é dignidade, é cidadania, você ter um endereço correto. Quem aqui não gosta de ter seu endereço, né, oficial para receber a correspondência? Os Correios também têm que entrar nesse grupo de trabalho, para que o Correio possa atualizar o seu cadastro permanentemente e aquelas pessoas passarem a receber suas correspondências no seu próprio endereço. E, de nossa parte, estamos prontos a contribuir, mesmo vendo também que há problemas de duplicidade, às vezes de um projeto, como nós já vimos aqui, da Câmara votar sem ter consultado a base, sem ter consultado as famílias, mas isso... Acredito que a gente pode sentar aí com todos esses membros participantes e organizarmos isso que tem sido um calo, assim. E eu volto também e concordo com a doutora Aure, não é um problema dessa gestão. Nós não estamos aqui fazendo crítica à gestão.
Problema histórico, né?
É um problema histórico de Afogados em Gazeira. Claro. Eu não posso aqui, mesmo como membro, como aliado da base, também desconhecer e chegar aqui e dizer que não é competência da prefeitura, né? É sim, é da prefeitura também, que tem a responsabilidade de colocar no seu cadastro, de confeccionar as placas, como já foi dito aí, já foram feitas mais de 100 placas, e nesse sentido estamos juntos aí, prontos para contribuir. Acho que um bom passo foi dado, que foi esse catálogo, com essa pesquisa. A outra parte, tudo que foi aprovado pela Câmara de 2015 até agora, 2016, já está em minhas mãos aqui, já selecionado. Se for preciso ir para a gráfica hoje, já está pronto aqui para ir para a gráfica, para atualizar o cadastro. E estamos prontos aí, Nil, para contribuir.
Eu estou na ponta da linha com Mirella Tavares, ela responde pela gerência da Compesa, gentilmente nos atendeu também, porque são vários braços nesse debate. Mirella, há muita reclamação dos ouvintes de algumas ruas da cidade, acredito que isso não seja um problema exclusivo de Afogados, de que a rua tem um cadastro na prefeitura, tem um na CELP e tem outro nome na Compesa. O que é necessário para unificar o nome que é o nome oficial, que foi aprovado pela Câmara, que está cadastrado na prefeitura, com o nome da Compesa, por exemplo? Bom dia.
Bom dia, Nil Júnior. Atualmente, né, a gente tem um cadastro de mais ou menos uns 2 anos atrás, que foi passado pela prefeitura para nós, no nosso sistema, mas se a prefeitura enviar um ofício para a gente com o nome dessas ruas que foram alteradas, a gente pode alterar isso no sistema, ou se o morador também quiser fazer a alteração do nome da rua, houve alguma mudança no nome da rua que não está batendo com o da prefeitura, ele pode apresentar na Compesa o IPTU, que a gente altera o nome da rua aqui no nosso sistema também.
Agora, vocês verificam isso com muita frequência, são muitas ruas, porque aqui eu fiz um levantamento, os ouvintes não param de ligar com relatos parecidos. A Compesa tem ciência de que há muitas ruas com disparidade de nome, João?
Nesses últimos tempos tem chegado algumas reclamações para a gente, mas, assim, são poucas. Eu não vou pontuais. Dizer a você que é um número... são muito pontuais. Né? Mas é uma coisa relativamente simples de se resolver, né? Se o morador realmente verificar que houve alguma alteração e realmente quiser unificar, o que é mais prático, né? Acredito para todos. É só trazer o IPTU aqui na Compesa, que a gente faz a alteração aqui do cadastro do morador. Ou a prefeitura também pode mandar um ofício para a gente com essas ruas e a gente solicita alteração no sistema.
Você saberia dizer em que a Compesa se baseia para colocar nomes em algumas ruas? É relato dos moradores? Onde é que ela vai buscar essa informação que às vezes dá tanta diferença?
Nós temos um cadastro que foi passado pela prefeitura, inclusive, baseado no da prefeitura, que foi feito aproximadamente uns 2 anos, a última atualização do cadastro nosso que nós temos no sistema, né? E nesses 2 anos, provavelmente, deve ter ocorrido várias alterações de nome de rua, ruas novas que vão surgindo. Então, assim, quando a pessoa vai solicitar uma ligação nova, a gente solicita ou um IPTU, ou documento do imóvel, ou recibo de compra, se for uma rua que não existe no cadastro da Compesa. Então, a gente sempre procura se basear no cadastro da prefeitura.
Bom, eu propus aqui, a prefeitura deu uma sinalização positiva, a Câmara também, formar um grupo, um GT, o chamado grupo de trabalho, para tentar minimizar essas discordâncias em relação a nomes. A Compesa, me parece, está aberta também para isso, né?
Claro, claro, totalmente, né? O que for melhor para os nossos clientes, a gente está junto, com certeza.
Mirela Tavares, pela gerência da Compesa, muito obrigado pelos esclarecimentos. Bom dia.
Bom dia.
Aqui, Leninha dizendo, aproveitando, Augusto, tem uma rua que tem o nome do meu avô, Mestre Zeferino Ferreira de São Sebastião. Aí tiraram a placa e não voltaram com ela para o mesmo lugar. O que, que a gente faz? A gente fica triste com isso. O que é que você diz a sua...
Esse nome é antigo, é Mestre Zeferino.
Mestre Zeferino, exatamente.
Não sei se está na pesquisa, não lembro aqui. Se está na pesquisa, mas eu lembro desse nome, Leninha. É uma rua antiga. Poderemos ver, né, se tem lei e como está vindo nas contas de água, de luz e do IPTU. Né, se for o caso, se não tem lei, mas... se já existe, se não houve mudança no cadastro de água, de luz, de IPTU, e não tendo a lei, nós poderemos regularizar, porque esse é um nome, se não for lei, apelidado, é antigo isso aí, Mestre Zeferino.
Cláudia Cristina está dizendo que a rua Agenor Marques da Silva é essa mesma que você falou, Augusto, perto do Monsenhor, isso. Era o pai de Hamilton Marques, né, Igor? Ex-vereador, está dizendo aqui. Quem mais aqui comigo do bairro Costa, aqui na rua que moro, foi nomeada através de um projeto de lei na Câmara, com o nome de Wellington Jorge Marques. Na Compesa o nome está Maria Luísa Lucena e na CELP Rua da Linha. É a Vilsomere Marques, pergunta o que é que faz para unificar. A saída pode estar nesse grupo de trabalho que está se formando aí, Vilsomere. E fico feliz que está todo mundo dizendo que vai para o GT. Vamos ouvir no zap aqui quem quer falar. O que é que você quer falar no zap?
Ô, Ninho, aqui é Maria, aqui no bairro de Brotas.
Pois
aqui,
não.
Na rua Aristóteles Luiz de Lima.
Sim, sim.
Aí já tem várias placas aqui no bairro de Brotas.
Também na Aristóteles.
Aí esse nome de Aristóteles Luiz de Lima foi aprovado na Câmara.
Isso, isso.
Aí já vem a conta da Compesa. Aí na CELP vem através de Lima. Aí pergunta para o Augusto quando é que ele vai colocar a placa aqui nessa rua.
É,
é ao lado da bebê.
Augusto, vá botar a placa lá na Rua da Mulher, rapaz.
Olha, como é o nome dela?
Dona Maria, põe de novo aí o áudio comecinho.
Aninho, aqui é Maria, aqui no bairro de Brotas.
Dona Maria.
Dona Maria, olha, essa lei, coincidentemente, foi um projeto de minha autoria, em 20 de dezembro de 2000. Projeto de lei 22/2000, a lei 259, Rua Aristóteles Luiz de Lima Oliveira. Artéria que tem início na Avenida Elvésio Lima, ao lado da Associação Atlética Banco do Brasil, seguindo de seu término em sentido norte, atravessando as ruas Jaci Velha, José Virgínio e outras. Bom, eu sei onde é essa rua. É, Dona Maria, a competência de colocar a placa é da Prefeitura, né? Nós apresentamos o projeto, a Câmara aprova, como já foi colocado, vira lei, e a placa é do Poder Executivo. E veja que desde 2000 essa placa não foi colocada.
Não foi colocada.
Desde o ano 2000.
E aí essa confusão, porque ela pega é o Vércio Lima, né? Ela pega um.
É,
ela emenda ela, o Vércio Lima.
É,
o Vércio
Lima é aquela principal, passando isso. Em frente à ABB. Ela pega da esquina da ABB descendo.
Pois é.
Eu sei onde é. E poderemos aí, Dona Maria, confeccionar essa placa, né? E mesmo não sendo atribuição. A gente pode contribuir com o município também, já está tendo algumas pessoas que estão tendo essa iniciativa de confeccionar os próprios familiares. Eu já vi algumas ruas, os próprios familiares que tem alguém ser homenageado, confeccionando a placa. É uma forma de fazer uma parceria com o próprio poder público.
Eu duvido que os moradores, eu não sei se seja uma rua muito, com muita carência, mas eu duvido que os moradores de uma rua não queiram ter a placa na sua esquina para indicar. É uma questão de identidade, né? É, a sua casa, o seu lugar, a sua rua. Então, quando você, essa confusão, ela irrita mesmo, por isso que o povo liga tanto, porque mexe com a identidade de cada um. Eu sei que eu moro na rua 3, número 22, no bairro da Coab, em Afogados, né? E se alguém, e na rua 3 já tem outro nome aí, mas ninguém vai, qual é o nome?
É Leuzina Alves da Silva.
Pronto, aí a rua 3 é Leuzina Alves da Silva. Eu nunca vou decorar, mas tem o nome dela. Agora, se botar a placa lá, rua Leuzina Alves, rua 3 é Leuzina Alves da Silva, e ali embaixo, todo mundo vai querer, vai se sentir bem com isso. A gente falou com o Denis, que responde pela CELP. Ele está dizendo que a CELP também se baseia na prefeitura, nas informações da prefeitura, para atualizar o cadastro através de ofício. E está claro, né, pela fala da jovem, da menina, da Mirella, da Compesa, que há cerca de 2 anos ela disse que não há uma atualização. A última informação tem cerca de 2 anos. Então, como disse, fico muito feliz que desse debate está saindo indicação de um grupo de trabalho para unificar o discurso, já vamos dar um passo grande. Claro, é um déficit grande, claro, não é um problema só dessa gestão, historicamente, mas agora é dessa. É ela que está cuidando dos nossos destinos, é ela que tem que resolver essa questão. O Júnior Finfa faz uma pergunta, acho que já respondemos, amigo Finfa, desculpa aí porque eu estou vendo agora, dizendo que no São Francisco existe a rua em nome do pai dele, José de Samaranhão, e diversas travessas com o mesmo nome, perguntando se a Câmara não deveria ter uma comissão para ver isso. Você quer falar, Igor, sobre isso?
Essas travessas da José de Samaranhão, a maioria delas não são mais travessas de José de Samaranhão.
É,
já tem nome,
já tem nome.
Deve estar no catálogo aí que a gente que Augusto confeccionou.
Né?
Então, falta a placa, mas nome já tem.
Pois é. Alô do telefone.
Alô, de Júnior.
Epa, quem fala?
Antônio Abílio.
Diga, Antônio.
Pois é, eu fiquei chateado até aquele negócio daquela advogada dizer que quem manda na rua é o prefeito dá um nome aos vereadores, aí os moradores vão dar nome. Mas o cabo não mora nem na casa do cabo direito, mas na rua.
Estou entendendo. Eu
acho que está errado isso daí, porque
é, a
eu
questão...
sou matuto besta, mas não sou tão besta para não saber que eu não vou mandar no primeiro. Eu não posso mandar, não.
O que eu coloquei para ela foi que se a Câmara aprova e o prefeito sanciona, morreu Maria Preá. O nome é aquele. E a prefeitura tem que dar o nome, tem que identificar a rua. Né? Aí se há um levante popular na hora de colocar a placa, se há uma outra discussão, aí é um outro debate que passa de novo pela Câmara e vamos discutir, mas... O prefeito dá a canetada lá sancionando o que a Câmara aprovou, está resolvida jurídica, técnica, institucionalmente a questão. Mas depois que eu falei com ela, ela disse que não enfrenta a Câmara e tal, mas no primeiro momento tem questão cultural, colocou isso para justificar a ausência de algumas placas, mas está evidente aí que já temos um levantamento que dá para avançar muito. Ah, quem mais aqui comigo? Ah, na minha casa é um problema, tem dois números, 64 na mesma rua. No papel da CELP é 64, na Compesa 265, número da minha casa. Pega o IPTU, tá ruim, minha correspondência fica toda doida. Aí pega o IPTU e vai na CELP ou na Compesa.
Outra questão é essa numeração das casas.
É, outro rolo, né?
Tem o código, código de postura do município, né? O plano diretor, que é um conjunto de leis. E dentro do código de postura tem lá explicando como é que deve ser a numeração. E pelo que eu sei, parece que cada pessoa que está construindo bota o número que achar mais bonito, mais conveniente. E não pode. Isso tem uma regra. Né? Lado esquerdo tem uma lógica de numerar. Lado direito, outra lógica de numeração. De acordo com a distância, com o tamanho da fachada da casa, vai tendo o número ímpar e o número par, de um lado e do outro. Está escrito, eu li isso recentemente, no plano diretor de Afogados em Gazeira. Agora, infelizmente, não é cumprido. Né? Não é cumprido, mas tem uma regra para a numeração.
Entra no bojo dessa perspectiva de
grupo. Aí, novamente, volta com Compesa e CELP, porque eu chego em casa, aí que eu vejo um númerozinho que a Compesa bota de tinta, sei lá.
É um giz.
E a CELP bota outro número. Então veja que absurdo. Precisa ter realmente essa unificação.
E eu acho que todo mundo já percebeu, às vezes você chega numa casa e ela está lá o número 10, aí de lá tem o nome Compesa, aí embaixo 6. Quer dizer, ou a Compesa diz que é 6, o cara diz que é 10. Qual é o número, afinal?
Pois é, tá... Esse GT também pode tratar disso, né? Quando a rua tem placa de identificação e a própria prefeitura coloca no IPTU rua sem denominação, aí é para lascar, né? Como é o caso da rua Santa Catarina. Essa mesma rua tem mais de uma casa com o mesmo número. Outro balaio de gato aí para resolver. Sandro Pereira mora em uma rua em que o IPTU vem rua sem denominação, 87, lote 7. Na CELP, travessa 7 de setembro. Na Compesa, travessa Zé do Samaranhão, que o Finfa falou. Os Correios se baseiam mais nos dados da CELP. Peço que os vereadores se empenhem em definir o nome dessa rua.
Como é o nome desse ouvinte?
Sandro Pereira.
Em relação ao Sandro Pereira, através do 7 de setembro, ela já foi denominada. É, se eu não me engano, o nome de lá agora é Jonas Batista, que é o pai de Jerusa, lá do Baixo São Francisco. Inclusive, já tem lei aprovada na Câmara e eu acredito que já tenha placa, se for a rua que eu estou imaginando.
Porque foi inaugurada recentemente.
Foi inaugurada recentemente.
Foi colocada placa lá.
Porque lá no Baixo São Francisco acontece muito. Travessa 7 de setembro, aí tem três travessas 7 de setembro de apelido, entendeu? Se for a que eu estou imaginando, já tem placa e já tem lei.
E essa Santa Catarina, Nil, achei aqui a Lei 556, 18 de 12 de 2013. Essa rua Santa Catarina já existia.
Isso foi pedido do morador, não queriam mudar.
Foi, não queriam mudar,
foi legalizada. Assim, não quer mudar, não tem nome de ninguém conhecido.
Quer dizer, então se no IPTU está chegando sem denominação, é porque a prefeitura não atualizou o cadastro.
Montinelli está dizendo aqui que a CELP não está fazendo o que está dizendo. Não resolveu quando levou o IPTU lá para mudar. Compesa sim. Então vamos puxar a orelha da CELP. Eu estou já no final, mas ainda tem gente falando... Hã? É, a CELP está dizendo que se baseia na prefeitura, mas o Marco Montinelli se levou o IPTU e a CELP não mudou. Vamos para as últimas opiniões. Se eu seguir isso aqui até meio-dia, está vendo que o tema é importante? Está vendo que é importante, como foi importante a participação da prefeitura, da Câmara, né, da Compesa, da CELP? Alô, do Zap!
Ô, Nil, é Graça do bairro Bosch.
Oi, Graça.
Fala aí com o Augusto para fazer uma reuniãozinha aqui para botar o nome das ruas aqui no Bosque.
Pois é.
E a minha casa, o lado que eu moro, é um número pares. Minha casa é 70. E a casa do meu vizinho, ele botou de livre espontânea vontade, 61. Pode?
É, danou-se. Agora, é importante dizer que pode ser qualquer vereador. O Augusto está aqui por conta desse levantamento e o Igor, porque também acompanha. Mas qualquer vereador pode ingressar, viu? Pode fazer essa solicitação. Diga você também.
Bom dia, amigos. Um exemplo bem simples dessa questão de nome de rua é a Capitão Arruda. Está sendo calçada com esse nome de Capitão Arruda e no seu IPTU vem rua sem nenhuma denominação. E outra, fiquei sabendo que agora não é Capitão Arruda mais, que é Sargento Paulo.
É, não pode.
Esse é um exemplo de como é a situação
aqui. Pode ser Capitão Arruda que ainda está vivo, né?
É.
Não exatamente. Pode ser que ele está vivo. É, você quer um nome de rua, Augusto? Você botar um nome
não,
seu?
Neil.
Agora não. Alô, do Zap!
E o papel da selva vem número 4 e o da energia 54.
Onde é isso?
Bom dia, tudo bem?
Bom dia, tudo
bem. Olha, aqui é Rosalind dos Santos,
Rosa.
Do bairro São Brás.
São Brás.
O papel da luz, da rua Severino Rodrigues, e o da água, da rua Cirano de Lima Alves. O que é que eu posso fazer para ficar um nome só dos dois papéis?
E Augusto, ali é Severino Rodrigues, é o pai de Lourdinha, é?
Severino Rodrigues e Sirene, é?
E Sirene de Lima Alves, hein?
Sirene de Lima Alves, tem uma lei aqui, 2016, de 8 de outubro de 99, rua Sirene de Lima Alves, transversal, que se inicia ao lado esquerdo do calçamento da Valdeci Xavier de Menezes, entre as ruas Luiz de Souza Cruz e Ricardo José de Magalhães, localizado no loteamento Augusto Severo, no bairro São Brás.
Uhum.
Então, esse, a Sirene de Lima Alves tem
tá,
lei.
Está lá no seu loteamento, né?
Oxente, é
não.
O, já tem loteamento Augusto Severo nesse
loteamento irmão? Augusto Severo. Uhum. Esse loteamento foi do meu pai, mas já uhum. foi de muitos anos atrás, ah. foi vendido todo.
Né? É.
Mas veja bem, é, qual é o outro nome? Sirene de Lima Alves tem lei aqui. É o outro nome que ela falou...
É, tá claro que tá havendo uma confusão
outro,
lá, né?
O outro foi José Rodrigues, foi? Não.
Não,
não José Rodrigues, um recebe José Rodrigues, o outro Sirene de Lima Alves. Na mesma rua, esse balaio de gato. Entendesse?
Não, encontrei Sirene de Lima Alves.
Acredito que o outro seja apelido, né, José Rodrigues?
Por isso que esse GT vai ser tão importante. Fico muito feliz que a gente tenha andado aí. Vamos, quem é que puxa isso? É a prefeitura que vai puxar ou vocês vão atrás, Augusto?
Olha, Nil, é... Eu já tinha conversado com isso em outro momento com a prefeitura e a secretária de administração, Flaviana,
uhum.
é, solicitado dela, como tem o encontro de monitoramento da prefeitura, onde acontece diversas pautas em todas as áreas do governo, e a Flaviana, ela realmente ficou assim de articular, e acredito que ela está articulando para que a gente possa ter aí um momento... É, dentro desse monitoramento com o GT, formar o GT e chamar CELP, Compesa, Correios, todas essas instituições, para a gente dar mais um passo nesse sentido de organizar e dar dignidade aos habitantes de Afogados da Engazeira com relação a cada um ter o seu endereço correto.
Questão de identidade. Igor, muito obrigado pela disponibilidade mais uma vez.
Obrigado, Nil, também pelo convite, agradecendo também a participação de todos os ouvintes, dizer que a gente também está à disposição e estaremos dentro desse GT também ajudando a discutir essa questão dos nomes de rua e sempre que pudermos a gente vai estar aqui à disposição para debater os temas importantes para a sociedade.
Obrigado, Augusto, um abraço, hein?
Obrigado, Nil, um abraço a todos os nossos queridos ouvintes.
Agradecendo também a doutora Áurea Emanuela, a Mirela Tavares da Compesa e ao Denis da CELP. Tá vendo, Rodrigo, que era importante? Produção, manda um buquê de flores para Rodrigo. Acabou o debate.
O debate das 10.